E eu converso com Juliana Alencar, psicóloga. E nós vamos falar sobre os pais e os filhos e a escola. Muitos pais vão colocar os filhos na escola pela primeira vez. Quem decide qual escola vai ser matriculado o filho? Às vezes, por menor que seja a criança, ela é quem manda. Na hora que vai comprar os materiais escolares, muitos filhos impõem sua autoridade sobre os pais. Na relação com a escola, o filho é sempre o termômetro da boa educação. Isso está certo? Qual o limite que um pai deve colocar no seu filho? Principalmente quando se trata da educação, dentro e fora da escola. Eu converso agora com Juliana Alencar. Senhora Juliana, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Bom, quando a gente fala de pais e filhos em escola, é um negócio complicado. Tem hora em que o filho manda mais que o pai, você não sabe se conversa com o filho ou com o pai para tomar uma decisão. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
Ai, Gilson, na realidade não só nessa dinâmica, né, família, criança e escola, nós estamos enfrentando isso de um modo geral em todas as instituições. Há um enfraquecimento dos pais em detrimento de um fortalecimento equivocado da opinião das crianças.
É aquela história do pai...
Isso é algo que a gente precisa rever com muito, muito cuidado. É, principalmente nessa relação de desenvolvimento delas, né?
Agora, essa coisa do pai não conseguir colocar limite nos filhos, é o pai que não está preparado para ser pai? Ou aquela ideia de que tem que ser amigo dos filhos, tem que tratar de forma diferente? Aonde que os pais pecam?
Hoje nós estamos, vários teóricos discutem que os pais desta geração são os pais que foram muito reprimidos e, em razão disso, querem dar uma liberdade para os filhos que eles não tiveram. Nesse sentido, o que acaba acontecendo? Eles não colocam um contorno nos seus filhos porque eles não conseguem frustrá-los de uma maneira saudável. Acabam entendendo que limitar, dar um sentido, dar um norte, falar um não para essa criança é... passa a ser algo que vai fragilizar emocionalmente ao invés de fortalecer.
Então,
justamente o contrário. Uhum. Quando eu limito a criança, não cercear, que a gente tem que ter muito claro o seguinte, uma coisa é eu proibir ou cercear situações que ofereçam perigo a essa criança, seja esse um perigo no seu desenvolvimento físico ou moral. Outra coisa é eu privar essa criança do direito de desenvolver-se adequadamente. Então, eu tenho que dar autonomia para essa criança? Sim, eu preciso dar autonomia a essa criança, desde que ela suporte a autonomia que eu estou dando a ela. Por que coloco isso? Por exemplo, na questão que você fala de escolher a escola. Vou te contar uma situação que eu já vivi. A criança entrou numa das escolas que eu trabalhava, se encantou com o parque e a criança, aos 3 anos, bateu o pé falando: essa é minha escola, essa é minha escola, essa é minha escola. E ao conversar com esses pais, a busca deles era por uma escola que não fosse laica e tinha outra série de questões de valores que essa família pregava. E eu falei: então, esta escola, apesar de ter um ótimo referencial teórico, uma ótima equipe, não está de acordo com o que você pretende encontrar para o seu filho numa escola. Então, você deveria ir para uma escola confessional. Ah, mas eu quero... E a criança falava: eu quero essa escola. E esses pais acabaram levando os documentos de matrícula embora e acabaram matriculando essa criança. Só que cada vez que nós tínhamos qualquer situação de festa, qualquer situação de trabalhos diferentes da escola, era uma tortura para esses pais e para essa criança, porque eles não comungavam daqueles valores. Então, olha que como acaba sendo uma irresponsabilidade e um peso para essa criança quando os pais supõem que estão fazendo algo bom, ao permitir que a criança escolha uma determinada coisa, que ela não tem elementos para isso. Como que uma criança vai escolher uma escola?
Agora,
critério de uma escola não é um parque, por exemplo. O critério de uma escola é toda uma filosofia que os pais precisam comungar para que esse diálogo entre família e escola aconteça de uma forma positiva.
Agora, nessa questão que a senhora coloca, eu queria levantar um dado. Tem pai que considera que desenvolver a autonomia do filho é deixar o filho fazer o que ele quiser. E às vezes os pais têm uma dificuldade também, além de ter essa questão de compensação, Os pais têm a dificuldade também de saber o que é bom para o filho. Falta muito para os pais também conhecer a escola, entender o que é a educação. Quer dizer, tem muito pai que trata a educação mais como um depósito, de uma recreação para o meu filho.
Então, quando você faz menção aos primeiros anos escolares, de fato há. Porque a educação infantil, a princípio, como ela não tem a finalidade, além de ser mal interpretada, mal conhecida, ela não tem a finalidade de alfabetização, que é o que a maioria dos pais entende ser o carro-chefe da escola. E não é só isso, tem toda, ainda mais hoje, com os princípios da educação integral, tem toda uma questão de auxiliar no desenvolvimento psicomotor, na educação infantil, que é o desenvolvimento das habilidades básicas, para que a alfabetização e letramento aconteça de maneira efetiva. Mas o que falta aos pais? Primeiro que hoje a gente tem tanta teoria e vive num mundo no qual nós somos tão conectados com o externo que nós acabamos perdendo a conexão mais básica entre os seres humanos, que é a afetividade e a sua própria história de vida. O que dá coerência ao sujeito é ele saber se ambientar socialmente, mas principalmente estar vinculado a uma raiz, a uma história que é sua e que lhe confere a sua individualidade e a sua singularidade. Então, quando eu for educar os meus filhos, eu tenho que estar bem côncio dessa situação, de mim, para que eu saiba o que oferecer a este filho. Então, por exemplo, eu acho legal, eu penso ser muito importante um desenvolvimento espiritual. Eu penso ser muito importante que meu filho desenvolva habilidades artísticas. Então, eu vou buscar, porque isso está inscrito na minha história, então eu vou buscar instituições nas quais estes valores e essas habilidades serão desenvolvidas. Mas se eu não tenho isso claro, o que, que eu vou fazer? Eu vou olhar, por exemplo, e eu vejo isso acontecendo muito hoje, que os pais dizem, então eu não posso fazer meu filho atrasar um ano na escola, porque senão ele não vai ser competitivo, o meu filho tem que saber resolver problemas desde muito cedo, mas então eu vou deixar ele fazer as próprias escolhas dele. Mas como que ele vai saber escolher se ele não tem ainda capacidade cognitiva para discernir quais são as situações que estão sendo disponíveis a ele? O que acaba acontecendo, então, na atualidade, é que esses pais, podemos dizer assim, que eles estão tão perdidos quanto esses filhos.
Senhora Juliana...
Infelizmente, essa é a realidade.
Uma última questão, estou com pouco tempo, mas eu queria fazer essa pergunta, até que eu gostaria que a senhora me respondesse, porque eu acho que é uma questão importante. Os pais, às vezes, são o principal responsável pelo mau desempenho escolar dos filhos? Ou seja, quando a gente pensa de um filho que não estuda muito, talvez tenha um pai que é cúmplice disso.
Nesse quesito, eu entendo que há uma parceria escola e família. Por quê? A família que não cobra, a escola que também, em razão de como está, ela está se enfraquecendo do seu papel e acaba aceitando muito do que está vindo de fora. Por exemplo, assim, um dado interessante de pensarmos no número de processos judiciais que estão ocorrendo junto às escolas em razão de cobranças feitas de coisas básicas, inclusive a nível universitário, na qual quando o professor cobra que o acadêmico estude mais, desempenhe suas atividades acadêmicas a contento, ele é acusado de assédio moral. Quando ele é cobrado de ler os textos que foram colocados como conteúdo básico da disciplina. E muitas vezes as faculdades, por exemplo, ou até as próprias escolas fundamentais, acabam cedendo a essa pressão. Os pais que não querem frustrar os seus filhos, então os permitem que organize a sua vida escolar à revelia, ao passo que a escola também tem se enfraquecido ao não cobrar, manter-se firme no seu papel educacional, no sentido de que esses são os critérios mínimos para aprovação, então eles serão cumpridos. Penso que nesse sentido, hoje, nós temos uma cumplicidade família-escola que precisa ser revista em benefício à criança.
Senhora Juliana, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Ok, Gilson, sempre à disposição.
Conversei com a psicóloga educacional, Juliana Alencar, falamos sobre a relação dos pais, os filhos e a escola. Quase sempre uma cobrança efetiva dos pais sobre a escola, mas também, como a senhora Juliana colocou agora no final, os pais acabam compactuando com com os interesses imediatos dos filhos. E às vezes os próprios pais têm interesses imediatistas e não conseguem avaliar qual é o papel fundamental que a escola tem na vida dos filhos. E o próprio papel dos pais na educação.